Bolsa Atleta completa 10 anos. Mais de 17 mil competidores brasileiros já receberam patrocínio.
Realizada hoje a operação da Polícia Rodoviária Federal para combater excesso de velocidade em estradas do país. Só neste ano, quase 2 milhões de multas foram emitidas para quem corre demais.
Termina segunda-feira a vacinação contra a paralisia infantil e 5 milhões de crianças precisam ser imunizadas.
Quinta-feira, 27 de agosto de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Ellen Bernardes e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Mais de 6 mil atletas brasileiros são patrocinados pelo governo federal por meio do Bolsa Atleta.
E o programa está completando 10 anos. O resultado? Medalhas e mais medalhas em competições internacionais importantes.
São atletas que vestem a camisa e representam o Brasil lá fora. O último Pan-Americano e Para-Pan-Americano no Canadá foi um exemplo.
Brasil no pódio quase 400 vezes nas duas modalidades. Resultados que foram comemorados hoje. A presidenta Dilma recebeu os atletas no Palácio do Planalto.
Desde que foi criado, o Bolsa Atleta financiou cerca de 17 mil esportistas, com a concessão de mais de 43 mil bolsas. Os investimentos nesse período superaram os R$ 600 milhões. Segundo o ministro do Esporte, George Hilton, se não fosse o apoio do governo, atletas de algumas modalidades teriam dificuldades para seguir adiante.
As histórias dos atletas é linda e o mérito é deles. Mas há uma mão amiga lhes amparando nesses últimos anos. E esta mão amiga vem do governo. Para muitas dessas modalidades, se não fosse esse apoio de forma incondicional, eu diria que o esporte quebraria.
O resultado do apoio está no peito dos atletas. Na última competição internacional, os Jogos Toronto 2015, mais de 85% das medalhas conquistadas no Pan-Americano vieram de competidores ou equipes patrocinadas pelo governo federal. Na competição para Pan-Americana, os brasileiros ficaram em primeiro lugar no quadro geral de medalhas pela terceira vez seguida. Das 257 medalhas conquistadas no Parapan, 254 foram para esportistas financiados pelo Bolsa Atleta, resultado comemorado pelo presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew Parsons.
O Brasil Paralímpico é um Brasil que vence, que dá exemplo de superação, de que mesmo quando tudo parece contrário, eles vão lá e vencem.
A velocista Terezinha Guilhermina, que levou 3 medalhas no Parapan-Americano de Toronto, falou do orgulho em representar o país na competição.
Juntos, nós nos tornamos mais fortes. Podemos nos preparar melhor e chegar mais longe. Conquistar medalha é consequência.
A presidenta Dilma Rousseff destacou o esforço dos atletas no Pan-Americano e para Pan-Americano Toronto. Dilma também disse que, além do apoio aos competidores, é importante a criação de espaços de treinamento por todo o país e que este será um dos maiores legados da Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro.
Nós queremos que os jovens do Brasil inteiro tenham oportunidade de desenvolver seu talento e seu potencial esportivo. Nós vamos continuar investindo de forma determinada, consistente no esporte nacional. Vamos continuar aprimorando o Bolsa Atleta, o Brasil Medalhas, o Bolsa Pódio e vamos dar suporte para todos aqueles atletas que permitam que o Brasil mostre a sua força e a sua capacidade nos jogos, em todas as etapas.
A presidenta também destacou o ensinamento dado pelos competidores.
Esse ensinamento é necessariamente uma história de superação. Supera obstáculos, as limitações, supera a lei da gravidade, supera todas aquelas limitações que cada um de nós temos, supera os medos. Mostra também que é possível sofrer derrotas, é possível sofrer dificuldades no caminho, mas que todo atleta levanta e segue em frente. Muitas vezes não ganha na primeira, mas ganha na segunda, ou ganha na terceira, e segue lutando para ganhar. E respeita também o resultado do outro atleta, que é o vencedor.
Há ainda o Bolsa Pódio, criado para apoiar os atletas com chances de medalhas na Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016. Atualmente, 242 atletas de modalidades individuais olímpicas e paralímpicas são patrocinados com a Bolsa Pódio, que varia de 5 a 15 mil reais. Reportagem Luana Karen.
E nós fomos conhecer de perto o dia a dia de alguns desses atletas.
Além de ser um incentivo para que eles se dediquem exclusivamente ao esporte, o Bolsa Atleta ajuda a superar limites e as conquistas vão muito além das medalhas.
5 horas por dia, 6 vezes na semana. Chutes, socos, ataques e defesas. Estamos falando do karatê. Desde os 5 anos de idade, o Wellington Barbosa pratica a luta marcial. Em 2014, o atleta ganhou o primeiro ouro do Brasil na história do Sul-Americano, no Chile. Para conseguir esse tipo de resultado, o brasiliense conta com o Bolsa Atleta. Ele explica que o patrocínio do Ministério do Esporte é fundamental para se dedicar exclusivamente ao karatê.
O Bolsa Atleta vem a somar no sentido de da manutenção pessoal do atleta, né? A gente precisa de pagar academia, precisa de alimentação boa, né? Precisa de suplementação, tem o transporte, tem as viagens.
O que conta é o desempenho. E para isso não importa a modalidade, e nem se você usa as pernas ou se conta com a ajuda de uma cadeira de rodas. O Bolsa Atleta beneficia também as pessoas com deficiência. Nos Jogos Parapan-Americanos deste ano, no Canadá, onde o Brasil terminou em primeiro no ranking, só a equipe de tênis de mesa conquistou 31 medalhas. O brasiliense Aloysio Lima, ouro no Parapan, é um dos patrocinados. Ele não tem o movimento das pernas e conta apenas com parte do movimento das mãos. Segundo ele, a superação faz parte do esporte.
A gente que é atleta, a gente vive de superação, né? Mas eu acredito que seria muito mais difícil a gente conseguir estar alcançando esses objetivos se a gente não tivesse recebendo esse apoio.
E com tempo para se dedicar exclusivamente ao esporte, a mudança não ocorre só na carreira. Atleta desde criança, Bruno Braga era competidor de tênis de quadra até perder parte do movimento das pernas e dos braços. A raquete e o campo mudaram de tamanho, mas a paixão pelo esporte continua a mesma. E foi responsável por ajudar Bruno não só a superar limites nos jogos, mas sobretudo fora deles.
É difícil falar porque a gente até emociona um pouquinho e que a deficiência ela pode vir do jeito que ela vier, mas ela nunca vai me deixar para trás. Eu sempre vou levá-la com uma tranquilidade.
O Ministério do Esporte abre processos seletivos para definir quem vai receber o patrocínio. Para acompanhar a publicação dos editais, basta acessar na internet a página do Ministério em esporte.gov.br. Reportagem Sumaia Vilela.
Brasil 2016.
Há pouco menos de um ano para a inauguração, a linha 4 do metrô está com 75% das obras concluídas.
A nova linha vai conectar as zonas norte, sul e oeste, além de possibilitar a integração com outros meios de transporte no Rio de Janeiro, como trens, BRTs e ônibus.
A obra será um dos legados das Olimpíadas do ano que vem para os cariocas e turistas. 300 mil pessoas vão ser transportadas a cada dia a partir de julho de 2016.
A linha 4 é uma obra do governo do Rio de Janeiro e conta com financiamento do governo federal. Mais de 6 bilhões de reais foram investidos pelo BNDES.
7:10.
Escoar os produtos do sertão nordestino pelos portos de Pecém, no Ceará, e de Suape, em Pernambuco, com menor custo.
Isso vai ser possível com a ferrovia transnordestina, que já tem mais da metade da extensão concluída.
E amanhã, a presidenta Dilma Rousseff autoriza a construção de mais um trecho dessa ferrovia.
De Lavras da Mangabeira, no Ceará, o repórter Leandro Alarcon tem mais informações. Leandro, boa noite.
Boa noite, olá Luciana, olá Ellen, boa noite a todos. Estou aqui em Lavras da Mangabeira, no Ceará, onde a presidenta Dilma Rousseff faz uma visita amanhã para assinar a ordem de serviço para a construção de mais um trecho da ferrovia transnordestina. Mais cedo, eu estive na cidade de Missão Velha, também aqui no Ceará, onde visitamos um trecho já concluído dessa obra. E olha, deu para perceber que não é uma obra muito simples não, viu? Em alguns momentos, ela cruza com rodovias. Nesse trecho que a gente visitou, por exemplo, foi construído um túnel por baixo da rodovia estadual CE-293 para que a linha férrea pudesse passar. Segundo o Ministério dos Transportes, serão transportados na Transnordestina mais de 30 milhões de toneladas por ano de produtos como soja e minério de ferro. O evento em que a presidenta Dilma Rousseff vai assinar a ordem de serviço acontece amanhã de manhã. Daqui, a presidenta segue para Caucaia, ainda no Ceará. Lá está o repórter Paulo La Sálvia, que tem mais informações. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Leandro, Ellen, Luciana e ouvintes da Voz do Brasil. Em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, a presidenta Dilma Rousseff vai entregar de forma simultânea mais de 2.700 moradias do Minha Casa Minha Vida em Pernambuco, Tocantins, Pará e Ceará. Aqui no estado, são 368 apartamentos em Fortaleza, 480 em Caucaia e 312 em Maracanaú, que também fica na região metropolitana da capital. Nas três cidades cearenses, os imóveis têm, em média, 43 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de lazer. O valor médio dos imóveis é de R$ 63 mil. O Minha Casa Minha Vida está investindo R$ 7,5 bilhões no Ceará. Além de participar da entrega das unidades habitacionais, a presidenta Dilma Rousseff também cumpre agenda em Fortaleza. Vamos agora falar com a repórter Thaisa Dias, que já está na capital cearense e tem mais informações. Boa noite, Thaisa.
Boa noite, Paulo. Aqui em Fortaleza, a presidenta Dilma Rousseff e alguns ministros participam de mais um encontro do Dialoga Brasil, que acontece no Centro de Eventos do Ceará e está marcado para 6:30 PM de amanhã. A capital cearense é a quarta cidade a receber esse evento. Brasília, Salvador e Recife já tiveram esse encontro, em que participam representantes de movimentos sociais e entidades da sociedade civil. Eles vão levar à presidenta e aos ministros sugestões de melhoria dos programas do governo. O encontro faz parte da divulgação da plataforma digital Dialoga Brasil, que foi lançada no mês passado para receber contribuições da sociedade para as principais políticas públicas. O portal já conta com mais de 20 mil cadastros e mais de 7.500 propostas apresentadas. E qualquer pessoa pode mandar sua contribuição para os projetos de 5 áreas: saúde, educação, segurança pública, redução da pobreza e cultura. Basta fazer um cadastro simples no site para enviar as propostas ou apoiar as que já existem. A partir de novembro, o governo vai responder às 3 propostas mais votadas de cada projeto. Eu volto amanhã e nós vamos acompanhar tudo de perto e saber as contribuições dos cearenses dentro do Dialoga. Ao vivo de Fortaleza, Thaisa Dias.
E olha, no portal Dialoga Brasil também é possível conversar diretamente com ministros do governo. Hoje de manhã, o bate-papo virtual foi com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso.
E o internauta Gustavo Martins quis saber, por exemplo, qual a origem da criminalidade no Brasil.
José Eduardo Cardoso disse que são várias as causas, como a exclusão econômica, o tráfico de drogas, a impunidade, o preconceito e a violência contra as mulheres.
Por isso, o ministro explicou que o governo federal está trabalhando num plano para reduzir os assassinatos a partir de estudos que apontem os principais motivos da criminalidade em cada região do país.
E ele disse também que o foco desse plano vai ser nos 81 municípios mais violentos, incluindo todas as capitais. A meta é reduzir a taxa de homicídios em 5% ao ano em todo o território nacional.
Ainda segundo Cardoso, a proposta está sendo concluída pelo governo para ser apresentada às prefeituras e governos estaduais.
E você também quer conversar com os ministros pela internet, quer conhecer os projetos do governo e também sugerir propostas? Acompanhe as atualizações no Dialoga Brasil. Vou dizer o endereço: www.dialoga.gov.br.
O ministro da Saúde, Arthur Chiodo, defendeu nessa quinta-feira mais recursos para a saúde. A jornalista Priscila Machado tem as informações ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Luciana, Ellen e todos os ouvintes. O ministro da Saúde, Arthur Chiori, conversou hoje com jornalistas sobre o financiamento da saúde no Brasil e destacou que o país tem mais de 200 milhões de usuários no SUS, o Sistema Único de Saúde, e é o maior realizador de transplantes no mundo. Chiori destacou que o gasto em saúde por pessoa hoje aqui no Brasil é de $525 por ano, abaixo de países vizinhos da América do Sul, da Europa e dos Estados Unidos. Chiori defendeu um aumento do financiamento para a saúde da União, estados e municípios, para garantir e melhorar o atendimento público no país. E disse que o governo desenvolve uma proposta para contribuição exclusiva para o setor, interfederativa, com recursos separados para cada nível de governo, como ocorre hoje, por exemplo, com o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, em que os recursos para estados e municípios são separados. O ministro da Saúde, Arthur Chiori, lembrou que com o fim da CPMF, a contribuição provisória sobre movimentação financeira em 2007, a saúde perdeu o equivalente a R$ 80 bilhões ao ano. E disse ainda que o governo vem debatendo o tema financiamento para a saúde com governadores, prefeitos e o Congresso Nacional.
Obrigada, Priscila Machado, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
7h17.
O excesso de velocidade é a segunda principal causa de morte em acidentes de trânsito.
Para combater esse tipo de infração, a Polícia Rodoviária Federal realizou hoje uma operação em mais de 150 trechos de rodovias federais em todo o país.
Só neste ano, quase 2 milhões de multas foram emitidas para quem corre demais.
Os motoristas que correm em excesso estão na mira da PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Com o radar apontado para a via, os inspetores que realizam a fiscalização conseguem identificar a velocidade e a placa do veículo em uma distância de até 1 km e 200 metros. A ideia é combater o desrespeito ao limite máximo de velocidade nas estradas federais brasileiras. São 152 pontos de blitz em todo o país. Em um deles, na BR-020, em Brasília, em uma hora, a polícia flagrou 50 infrações. Um dos carros passou a 170 km/h. O chefe da área operacional da PRF no Distrito Federal, Ed Araújo, explica a estratégia adotada.
Todo cidadão que ele é autuado e ele percebe que aquilo vai gerar um custo para ele, né, a tendência é que ele não repita mais aquela conduta, né, e assim não cometa mais infrações, e dessa forma a gente consegue reduzir a violência no trânsito, que esse é o nosso objetivo.
De acordo com o inspetor Ed Araújo, da Polícia Rodoviária Federal, a razão de priorizar o excesso de velocidade na operação é a maior probabilidade de morte caso ocorra um acidente.
Certamente, os condutores, quando trafegam no excesso de velocidade, a capacidade de reação fica diminuída. Então, fatores extras, né? O cidadão ele pode confiar muito na sua direção, porém, ele não tem um controle total da situação. Então, um pedestre pode atravessar na via, um animal pode atravessar na via, pode haver buracos na via, e tudo isso são fatores que ocasionam um acidente.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, das 3 milhões de multas aplicadas no ano passado, mais de 1 milhão e 300 mil foram por dirigir acima da velocidade máxima permitida. Este ano, até agora, já são quase 2 milhões de flagrantes de excesso de velocidade. Em 2006, o vigilante Jair Nunes fez parte dessas estatísticas, mas como vítima de um acidente.
Eu saí do retorno, aí ele já vinha a mais de 120. Se ele tivesse uns 80 por hora, ele não tinha causado uma colisão no meu veículo no lado lateral. Aí, por causa da velocidade dele, a imprudência dele, e ele ainda estava alcoolizado, aí aconteceu o acidente e meu carro deu perda total.
As fiscalizações continuam até o fim do ano. Quem for pego comete infração grave ou gravíssima, dependendo da velocidade excedida. São de 5 a 7 pontos na carteira e até R$ 950 de multa. Reportagem Sumaia Vilela.
Atenção, pais e responsáveis, o prazo para vacinação contra a paralisia infantil está terminando.
As vacinas estão disponíveis nos postos de saúde até a próxima segunda-feira e mais de 5 milhões de crianças precisam ser imunizadas.
O Ministério da Saúde divulgou que 6 milhões e 500 mil crianças já foram vacinadas durante a campanha nacional contra a poliomielite, mas ainda faltam mais de 5 milhões para que o Ministério cumpra a meta de imunização das crianças entre 6 meses e 5 anos de idade. A poliomielite é uma doença grave que afeta o sistema nervoso e causa paralisia permanente, principalmente nas pernas. O secretário de Vigilância em Saúde, Antônio Nardi, enfatiza a necessidade da vacina.
Então, um alerta a todos os pais. Independente das crianças terem tomado a vacina contra a poliomielite, há 30 dias ou menos que isso, agora é um período de campanha, é uma dose de reforço. Por isso, essa criança deve retornar à unidade até a próxima segunda-feira, dia 31 de agosto, quando se encerra definitivamente essa campanha de vacinação contra a paralisia infantil.
Para evitar o contágio e atualizar a caderneta de vacinação, é fundamental que os pais levem seus filhos aos postos de saúde até o dia 31 de agosto, próxima segunda-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. De acordo com o Ministério da Saúde, a campanha não será prorrogada. Reportagem Rafael Gasparotto.
E é bom lembrar aos pais irresponsáveis que com a ida aos postos de saúde, as cadernetas de vacinação das crianças vão poder ser atualizadas.
E são mais de 40.700 postos de saúde em todo o país que funcionam de 8 da manhã às 5 da tarde.
Abertas mais de 15 mil vagas para cursos profissionalizantes no meio rural.
É o Pronadec Campo, que oferece cursos para agricultura orgânica, cooperativismo e controle de produção.
Os cursos são voltados para agricultores familiares, jovens estudantes, comunidades tradicionais e assentados da reforma agrária. A gente explica para você como participar.
Aos 22 anos, a agricultora familiar Dalila dos Santos faz o curso do Pronatec Campo na área de empreendedorismo. Ela vive no município de Leopoldo de Bulhões, no estado de Goiás, e trabalha com os pais na produção de hortaliças, doce de leite e requeijão. Com o curso do Pronatec, ela quer ajudar os produtores de leite da região a criarem uma cooperativa para agregar valor aos produtos.
Eles fazem queijo, fazem doce. Aí eles pensam em estar reunindo um grande número de agricultores familiares para estar comercializando no município, para o governo, para o PENAI CEA, e está produzindo para outros municípios vizinhos.
As vagas do Pronatec Campo são destinadas a cursos de recursos naturais, como a produção de alimentos, desenvolvimento cooperativista e planejamento. Tiago Cantalice, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, explica quem pode participar dos cursos do Pronatec Campo.
A ideia do Pronatec Campo é estar fortalecendo a capacidade produtiva e gerencial da população do campo, ou seja, dos agricultores familiares, em todos aqueles que estão dentro do guarda-chuva agricultura familiar. Então, povos ribeirinhos, caiçaras, quilombolas, indígenas, todos esses que são enquadrados pelo governo federal como agricultores familiares, são público-alvo do Pronatec Campo.
Para se inscrever, os interessados devem procurar as delegacias do Ministério do Desenvolvimento Agrário para saber sobre os cursos disponíveis em cada estado e verificar a possibilidade de vaga para o semestre. As delegacias do MDA fazem a pré-matrícula. Depois, os alunos têm até 7 dias para ir à instituição de ensino e confirmar a matrícula. Reportagem Priscila Machado.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Bolsa Atleta completa 10 anos. Mais de 17 mil competidores brasileiros já receberam o patrocínio.
Realizada hoje, operação da Polícia Rodoviária Federal para combater excesso de velocidade em estradas do país. Só neste ano, quase 2 milhões de multas foram emitidas para quem corre demais.
E atenção, termina segunda-feira, dia 31 de agosto, a vacinação contra a paralisia infantil. E 5 milhões de crianças ainda precisam ser imunizadas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Voz do Brasil.